Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Medicopatias. O meu nome é José Chapelas e o episódio de hoje é dedicado à especialidade de saúde pública. E para isso contamos com a ajuda do Dr. Ricardo Mexia e da Dra. Ana Beatriz Nunes para definirem saúde pública e para esclarecer algumas das nossas dúvidas. O percurso do Dr. Ricardo em Medicina iniciou-se em 1996 na Faculdade de Ciências Médicas, ingressando posteriormente no Internato Geral no Hospital Curri Cabral. Concluiu a especialidade de saúde pública em 2012 e é graduado pelo EPIET, que é o European Program for Intervention Epidemiology Training, do SDC, desde 2011. E é mestre em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública desde 2013. Este percurso académico permitiu que hoje integrasse o Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, desenvolve muito o seu trabalho na área das doenças transmissíveis, tendo sido um dos intervenientes na investigação e controle de vários surtos responsáveis pela vigilância epidemiológica de vários eventos de massa e é coordenador da plataforma de vigilância participativa GripNet e ainda colaborador no processo de avaliação do Plano Nacional de Saúde e auditor de Defesa Nacional. Foi também presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública entre 2016 e 2022 e é presidente da Secção de Controlo de Doenças Transmissíveis da Federação Europeia de Saúde Pública desde 2021. Foi entrevistado em diversos meios de comunicação para esclarecimento acerca de temas relacionados com saúde, entre os quais se encontra agora também o Medicopatias. E por fim, relativamente à sua atividade enquanto docente, é neste momento assistente convidado na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, na Universidade do Algarve e no ISCSP, desde 2021.
Olá, eu sou Rafael Fernandes e vou passar a identificação da doutora Ana Beatriz Nunes. Estudou Medicina na mesma faculdade que o Dr. Ricardo, a Nova Medical School, entre 2008 e 2014. Fez um ano comum no Centro Hospitalar de Lisboa Norte, em 2016. Atualmente é recém-especialista de saúde pública, tendo feito um internato na Unidade de Saúde Pública do Oasis, Alentejo Central, entre 2017 e 2021. Em 2018, fez o curso de especialização de saúde pública no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, também na Universidade Nova de Lisboa. E ainda a mencionar a vice-presidência da European Network of Medical Residents in Public Health, os estágios na DGS e no Instituto Português do Sangue e da Transplantação. Hoje em dia é ainda co-docente de aulas teórico-práticas na FMUL e é membro dos órgãos sociais da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Em primeiro lugar, muito obrigado por terem aceito o nosso desafio. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Medicopatias. Algo que todas as especialidades têm em comuns é a sua base na medicina. E como é já hábito neste podcast, a primeira questão que vos fazemos é exatamente essa. Como e quando decidiram que gostavam de seguir medicina e como é que isso depois culminou na escolha da especialidade, que no vosso caso é a saúde pública? Dr. Ricardo, força.
Obrigado pelo convite e é sempre bom estar aqui convosco. Na prática não foi uma escolha assim muito estruturada. Eu tinha algum contacto com a medicina, a minha mãe é colega também e acabei por ingressar em medicina um pouco naquela lógica, também tinha boas notas, era bom aluno e portanto poderia ser uma boa possibilidade. Eu de facto conhecia, fruto do contacto naturalmente com a minha mãe, mas também estava muito indeciso em seguir, por exemplo, informática e portanto foi assim uma decisão um bocadinho dividida. Depois acabei já mais tarde por casar essas duas vertentes e portanto aqui a parte da saúde pública, que tem uma componente de análise, acaba por juntar também essa parte, mas não foi assim uma decisão, diria, muito estruturada na altura, mas apesar de tudo uma escolha com a qual estou muito satisfeito.
Muito bem. E no doutora Ana Beatriz também era informática.
Não, mas também venho, também não tinha, eu não tinha, ao contrário do Ricardo, não tinha ninguém na família próxima a médico, venho de uma família de engenheiros e também não era aquela pessoa que desde pequenina queria ser médica. Na prática, em 2007 a minha avó teve uma meningite e foi assim o contacto mais direto e foi nessa altura que eu decidi que ir para a medicina, também era boa aluna, tinha boas notas e foi nessa altura de facto que decidi ir para a medicina, mas não era assim um sonho desde pequenina.
E depois a saúde pública, foi assim Exato. Uma coisa atribuada, ou não?
Para mim foi um percurso um bocadinho sinuoso. Eu gostei muito de estudar na Nova, gostei muito de medicina, gostei muito do que aprendi, mas cheguei ao fim e pensei que não queria ser médica, que não era aquilo que eu queria, porque não me revia para o resto da minha vida a dar consultas, a estar em treinamentos, a fazer cirurgias, e portanto eu acabei medicina muito contente com o curso, mas a achar que quero estudar outra coisa, quero ir fazer outra coisa da vida. Em 2014, quando eu acabei, decidi que não ia fazer o Harrison. Tive a sorte e o privilégio de poder, familiarmente e economicamente, fazer uma viagem de volta ao mundo, que era uma coisa que eu sempre tinha sonhado, estava na minha bucket list. E foi nessa viagem de volta ao mundo que eu descobri que havia saúde pública. podia ser que era uma especialidade médica em Portugal, e voltei com a certeza que queria saúde pública. E depois foi engraçado porque um dos grandes amigos meus de faculdade entrou para a saúde pública, e foi engraçado porque acabei por acompanhar um bocadinho o percurso dele no início do internato e ter a certeza absoluta que queria ser médica de saúde pública, e na verdade acho que teria ido dar a saúde pública de qualquer forma, porque acho que é tudo o que eu queria na medicina.
Muito bem, eu agora não sei se quer acrescentar alguma coisa, doutor Ricardo, é que esta informação da doutora Ana.
Não, o meu percurso também é um bocadinho, não tão sinuoso como o da Beatriz, mas eu também não foi uma escolha assim muito premeditada, ou seja, eu durante a faculdade ainda pensei que queria ser geneticista e portanto ainda fui para o laboratório aprender umas coisas lá no IHMT, depois achei que queria ser cirurgião, mas depois finalmente cheguei à conclusão que, até fruto de algum percurso associativo que fui tendo, que me preocupava mais as questões macro e menos as questões do indivíduo, e portanto a saúde pública, associada também a algum interesse pela área de planeamento e da gestão, acabou por ser uma escolha natural, e até hoje uma escolha de qual também não me arrependo, tal como ter ido para a medicina.
Eu agora aproveito essa sua última frase para lhe perguntar então de que forma é que essa motivação está presente no seu dia-a-dia, ou melhor, no seu dia-a-dia enquanto médico. Um médico de saúde pública tem uma rotina ou não? Como é que é o vosso dia-a-dia?
O meu caso é um bocadinho particular, ou seja, a esmagadora maioria dos médicos de saúde pública em Portugal trabalham numa unidade de saúde pública. Não é o meu caso, eu trabalho numa unidade de investigação e de âmbito nacional, e portanto o meu trabalho é muito diferente. Eu trabalho principalmente na área da vigilância, na área da análise de dados, né, e é muito por aqui, também na área da formação, nós damos bastante formação, e portanto não há propriamente uma rotina como há, diria, em muitas unidades que têm. Bem, agora durante estes últimos dois anos, as rotinas infelizmente são muito conexas com a pandemia, mas também fora disso há, para quem está, digamos, a nível local, um conjunto de tarefas que tendem a ter alguma regularidade. O meu trabalho também tem alguma regularidade, ou seja, as coisas são relativamente regulares também, mas acaba por ser diferente do que a maior parte das pessoas tem. Portanto, tenho uma flexibilidade grande, alguma liberdade também para investigar, para ir procurar outros projetos, e portanto isso é muito aliciante, e até agora efetivamente tem sido muito enriquecedor poder desfrutar dessa possibilidade, e isso tem aberto também muitas portas em relação, por exemplo, à formação. Temos feito formação quer a nível nacional, quer a nível internacional, projetos de cooperação com alguns dos países da expressão portuguesa em África. Portanto, há aqui uma série de oportunidades que foram surgindo e que a saúde pública me tem proporcionado, e portanto não me posso queixar.
Muito bem. Agora faço no fundo a mesma pergunta à doutora Ana Beatriz: como é que é a sua rotina? Tendo agora saído do internato, nota alguma diferença no dia-a-dia?
Eu, ao contrário do que o Ricardo estava a dizer, eu acho que numa unidade, depende das unidades, não é? Também é verdade, mas, e sobretudo enquanto interno, não há propriamente uma rotina. Há um ano típico, não é? Nós temos alturas de avaliação do Programa Nacional de Saúde Escolar, o curso da saúde sazonal, um conjunto de atividades, mas não há propriamente uma rotina instalada, sobretudo enquanto interno. A verdade é que isto mudou tudo com a pandemia, não é? E a partir da pandemia, aí sim eu tinha uma rotina, que era fazer inquéritos epidemiológicos de Covid, de manhã à noite, durante esses anos. E portanto, aí sim tive uma rotina, mas antes disso não tinha propriamente. Naturalmente há estágios que proporcionam uma rotina maior, porque a certa altura temos mesmo que fazer, nomeadamente de investigação, temos mesmo que estar a trabalhar na nossa investigação, mas de resto não acho que haja assim uma rotina tão grande quanto isso. E na verdade isso foi uma das coisas que me cativou em saúde pública, porque assustava-me um bocadinho ter uma vida muito rotineira, e na saúde pública acho que isso é possível não tê-la. Quem quiser pode ter, efetivamente, acho que há unidades em que isso acontece. Isso é bom? Sim, acho que sim. Acho que a saúde pública consegue responder aos vários perfis das pessoas, não é? Quem gosta de ter uma vida rotineira consegue tê-la, quem não gosta consegue também ter atividades muito diversas e muitas áreas. E isso era das coisas que eu também, das coisas que mais me sossegou, que é pensar, ok, se eu me fartar de uma área ao longo da minha vida, a saúde pública é tão ampla que eu vou conseguir estudar e trabalhar noutra área e, portanto, eu acho que isso é realmente uma das grandes mais-valias da saúde pública. Uhum. Acho que qualquer pessoa consegue gostar de alguma coisa na saúde pública.
Uhum. Eu agora voltava aqui a dar a palavra ao Dr. Ricardo e pegava naquilo que falou há pouco, da questão de trabalhar com o que é macro. E sendo esta então uma especialidade que tem uma base populacional e não meramente a saúde individual, de que forma é que lidam com a doença, não é? Como é que os médicos de saúde pública analisam a doença e quais as principais ferramentas que utilizam?
Eu trabalho, lá está, com ferramentas de vigilância epidemiológica. O meu objeto de estudo não é o indivíduo, é a população. E, portanto, o que procuramos é identificar alterações a um padrão, a uma tendência, e que isso possa indiciar que há alguma coisa diferente e que carece da nossa intervenção. E, portanto, os sistemas de vigilância fazem isso, ou seja, identificam aquilo que foge ao normal e, perante esse sinal, vamos à procura de se efetivamente é assim e que, o que é que eventualmente poderá estar a causar isso mesmo. E portanto, a nossa maneira de lidar com os problemas é muito de ir às causas dos problemas e tentar intervir sobre elas, não é? E portanto, a saúde pública pois tem aqui diversas ferramentas, desde a promoção da saúde, a proteção da saúde, a prevenção da doença, são estes três eixos centrais da saúde pública que acabam por intervir sobre a saúde das populações e, portanto, é de facto muito vasto, como dizia a Beatriz, e temos aqui uma série de oportunidades de intervenção que abordam a população enquanto todo, não é? E, portanto, a minha preocupação não é com o doente individual. Obviamente que as preocupações globais acabam por se repercutir no indivíduo, mas de uma forma muito mais difusa.
E era isso que eu também lhe ia perguntar, ou seja, um país com um bom sistema, ou com bons médicos de saúde pública, pode ter um grande impacto a nível global, porque rapidamente podemos evitar catástrofes. Isso não vos dá um bocadinho aquele sentimento de recompensa? Ou seja, é um trabalho que vocês podem sinalizar precocemente e assim evitar no futuro mais danos?
Sim, eu acho que há aqui uma questão que também se coloca, que enquanto com um doente individual nós vemos imediatamente e de uma forma muito direta as consequências das nossas intervenções, na saúde pública as coisas são um bocadinho mais difíceis de
evidenciar,
é? Menos palpáveis.
Portanto, às vezes demora um tempo, não é? Ou seja, uma intervenção que façamos, imaginem, na cessação tabágica, as repercussões disso vão sentir-se daqui a 20, 30 anos, não é? Portanto, é difícil ter essa percepção imediata das questões. É evidente que quando estamos a trabalhar, por exemplo, na investigação de surtos, as coisas são muito mais rápidas e conseguir interromper as cadeias de transmissão é uma coisa que é notório, não é? Há uma percepção muito rápida disso. Mas acaba por ser, quando a saúde pública funciona muito, muito bem, é quase invisível, não é? Ou seja, nós evitamos que as pessoas adoeçam e, portanto, tendencialmente acaba por se. Não tem uma visibilidade muito grande, é isso que eu estava a dizer, não é?
Só complementar já agora,
José,
em relação à questão da relação com a doença e que o Ricardo agora pegou, que é precisamente o nosso objetivo é evitar a doença, não é? Nós também temos diagnóstico, que é esta questão de perceber quais são os padrões, não é? Qual é a magnitude do problema, mas efetivamente o nosso objetivo é evitar a doença, não é? E portanto a nossa relação é um bocadinho esta, na perspectiva, para além da perspectiva populacional, é muito na perspectiva da saúde e não centrada na doença, ao contrário um bocadinho das outras especialidades, não é? Que aí sim focam-se mais nos órgãos e na patologia, nós não é? É mais uma perspectiva salutogénica.
Exato.
Mas respondendo, às vezes a questão dos surtos, claramente, é aquilo, nas atividades em que nós vemos um impacto imediato, mas este lag entre intervenção e resultados, às vezes é difícil, não é? É preciso ter, acho que é preciso ter um certo perfil para lidar com isto, e quem vem para a saúde pública acho que deve ter a noção de que nós não temos muitas vezes resultados imediatos, e para além disso, precisamente pela abrangência da nossa intervenção, nós precisamos muitas vezes, e a melhor saúde pública faz-se envolvendo toda a gente e todos os parceiros, e portanto isso também traz muitos benefícios, mas também traz algumas dificuldades no nosso dia-a-dia e na concretização das nossas intervenções. Portanto, acho que é preciso ser aqui um bocadinho resistente.
É a vossa batalha.
Pois. E até ia pegar, doutora Ana, nessa perspectiva que estava a dizer e passar um pouco para o internato, não é? Porque nós não contactamos muito com a saúde pública na faculdade.
Exato.
Como é que alguém se pode preparar no fundo há um choque quando se chega ao internato de saúde pública, porque obriga-nos a ter uma perspectiva diferente sobre o que é o papel do médico na faculdade, não nos é propriamente ensinado.
Sem dúvida, eu acho que há um choque. Eu não senti tanto, porque na prática eu, quando cheguei à saúde pública, pensei disso, era tudo o que eu queria, encontrei a minha tribo, portanto eu não senti tanto esse choque, mas é verdade, não é? Nós não falamos muito de saúde pública, eu não sabia o que é que fazia um médico de saúde pública, aliás, como vos disse, quando acabei a faculdade, eu não sabia propriamente que existia unidade de saúde pública, o que é que o médico de saúde pública fazia, e portanto chegar, ter a perspectiva populacional, salutogénica, que é ir para a comunidade, e lá está, interagir com os parceiros na comunidade é muito diferente do que nós estamos habituados durante o curso de medicina. E acho que talvez a MGF tenha aqui alguns paralelos nesse sentido, mas acho que estamos muito mais fora de pé do que muitas outras especialidades. Mas
no internato, tendo contactar com diferentes áreas dentro da saúde pública, como é que isso funciona?
Sim, o nosso internato eu diria que é muito flexível. Nós temos estágios obrigatórios, o nosso internato é 4 anos, é dos mais pequeninos, portanto começamos com saúde comunitária, que basicamente é um ano em que estamos numa unidade de saúde pública a fazer todas as tarefas que os médicos de saúde pública fazem, nomeadamente planeamento, controle de surtos, algumas atividades da autoridade de saúde, a promoção da saúde, vamos para as escolas, ou seja, vamos com os parceiros. Um conjunto de atividades. Depois o nosso segundo ano é um ano letivo, curricular, é o nosso curso de especialização em saúde pública, portanto vamos para uma faculdade ter aulas sobre os vários disciplinas básicas para o exercício de saúde pública. E depois temos os estágios de investigação epidemiológica, os estágios de intervenção comunitária, o estágio de consultoria e depois um opcional. Dito isto, apesar de só haver uma opcional, eu diria que existe bastante flexibilidade para vocês nos estágios, nomeadamente de intervenção, no de investigação e no de consultoria, explorarem as áreas que gostam mais, os sítios que gostam mais. Aliás, eu fiz estágios fora, fiz na Direção-Geral da Saúde e no Instituto e no IPST, precisamente no contexto deste estágio, e portanto eu acho que existe alguma flexibilidade para explorar. Também dizer que nós somos alguns, mas é muito uma família. Eu senti isso quando cheguei, foi conseguia falar com muita gente, perceber o que é que gostava, o que é que não gostava, dá para ir aos serviços, dá para experimentar e no fundo explorar um bocadinho isso antes de irem para os estágios e escolherem os sítios onde fazem os estágios. Eu, nesse aspecto, no internato tive uma boa experiência, embora o internato seja um bocadinho dispar entre sítios, não é? Acaba sempre por haver alguma disparidade, até pelo que as unidades de saúde pública desenvolvem, porque eu fiz o meu internato no Alentejo, a realidade epidemiológica e comunitária não é igual a um internato na Amadora, não é? Portanto, há essa diferença, e isso também molda um bocadinho o nosso internato. Agora, acho que há flexibilidade para explorar as várias áreas da saúde pública.
Mas nada contra a Amadora, mas no Alentejo acho que se alimentou muito melhor, acredito.
Mais ou menos, pois temos algumas dificuldades, nomeadamente o consumo de álcool, por exemplo, nos enchidos, nas obesidades.
Pronto, há as suas bem, pá.
Particularidades.
Faz o que segue, fundo... Lázaro, peço desculpa.
Não, foi aqui uma boa intervenção. Eu, no fundo, agora perguntava ao Dr. Ricardo como é que foi a sua experiência no internato. Se queria completar aqui alguma coisa que a doutora Ana disse.
Não, eu acho que é uma característica que é transversal à saúde pública, que é esta versatilidade, esta flexibilidade. Ou seja, é muito fácil tocar áreas que nos sejam próximas e, portanto, não, é difícil que a pessoa não encontre uma área em que se sente realizada. O meu internato, eu na altura era dirigente da Ordem e do Sindicato, e portanto tinha uma vida um bocadinho agitada nesse sentido.
Também tem tendência para isso, também procura essa...
Pois, eu meto-me em coisas diversas. Mas apesar de tudo, ainda tinha a oportunidade de, durante o internato, o meu estágio opcional foi em Angola, foi no Centro de Investigação em Saúde em Angola, estive lá 3 meses e aprendi imenso. De facto, foi muito interessante e acabou até por ser uma boa, um bom complemento ao conhecimento de outro sistema de saúde, não é? E eu acho que isso é uma das questões, é que nós também fazemos muita comparação entre diversas realidades, e portanto eu acho que é efetivamente uma especialidade que há aqui o risco, não é? Ou seja, a pessoa, se não tiver ideias muito claras e não tiver um orientador que seja um bocadinho diretivo, a pessoa pode se sentir um bocado perdida. Isto pode acontecer. Mas se a pessoa de facto for uma pessoa mais proativa, etc., consegue desenhar um internato muito à sua imagem, muito em função daquilo que pretende vir a ser o seu futuro. E se contar com um orientador que seja também flexível, isso é de facto extraordinário. E portanto eu acho que não há muitas especialidades com este nível de flexibilidade para nós desenharmos o nosso internato.
Já sabem.
Isso também é uma boa mensagem para deixar já. E agora ia continuar consigo, Dr. Ricardo. Qual é que acha que é o perfil do médico de saúde pública? Havendo toda essa flexibilidade, será que não há, qualquer perfil se pode enquadrar?
Eu julgo que, como digo, acho que qualquer pessoa consegue encontrar, sentir-se bem na saúde pública. Agora, há um bocadinho aquele estigma de que, mas depois não tenho os meus doentes, não é? Mas nós trabalhamos com pessoas, não é? E se calhar trabalhamos até mais vezes com pessoas saudáveis do que com pessoas doentes. Mas trabalhamos com pessoas, não é? E, portanto, a questão de um certo isolamento, etc., não tem muita razão de ser. E apesar de tudo, acho que há aqui também uma mudança que se vem sentindo, é que, se calhar na minha geração, enquanto interno, nós éramos meia dúzia, e não estou... Eu literalmente meia dúzia no meu tempo, no país. Essa realidade é... Não percebi?
Ai, desculpe. Não, disse literalmente meia dúzia. Portanto, eram mesmo só 6.
Éramos 5. Éramos 5.
Ah, eram 5? Ok.
Não era bem uma meia dúzia.
Enganamento.
E, portanto, foi uma realidade muito, muito também complexa, não é? Ou seja, eu não tinha outros internos no meu serviço numa fase inicial, com quem pudesse discutir as questões. Depois a situação evoluiu e hoje é raríssimo ver um serviço que não tem mais do que um interno, não é? E portanto isso permite também uma enorme articulação, companheirismo, etc. Mas essa realidade mudou também na última década e eu acho que isso enriqueceu muito a especialidade. Nós éramos uma especialidade, e também não temos que ter, a realidade era essa, não é? Ou seja, ingressávamos poucos. Dos que ingressávamos, nem todos concluíamos, portanto, dos 5 acabámos 3, e depois alguns dos que acabavam iam fazer outras coisas, deixavam a saúde pública. E isso é uma realidade que hoje é muito diferente, não é? Exato. Ou seja, temos muito mais gente a ingressar em saúde pública, e não foi só porque deixou de haver vagas para todos, porque na altura sobravam muitas vagas em múltiplas especialidades, mas isso também contribuiu para que passasse a haver também uma maior seleção. Mas hoje há muita gente que vai para a saúde pública deliberadamente, motivada como primeira escolha, que era uma realidade que durante alguns anos acabou por estar um bocadinho arredada, e hoje isso é um enorme sinal de vitalidade da especialidade e obviamente ficamos muito contentes de ver ingressar estas novas gerações. Ainda hoje tive lá alguns dos novos colegas no INSA, foram lá fazer uma visita em que lhes foi apresentado as diversas valências do INSA, e portanto é sempre muito gratificante ver agora esses novos colegas a chegar.
Esperemos que cheguem mais com este episódio.
Assim espero também.
Sempre.
É bom ver essa mudança de paradigma. E agora, continuando, a doutora Ana ainda há pouco referiu que, e tal como o doutor Ricardo concordou agora, existem vários perfis que se podem adaptar à saúde pública. Para além desses perfis, não é, que já batemos aqui um pouco, que conselhos é que dá então às pessoas que estão mais motivadas e que contribuem para esta vitalidade da vossa especialidade?
Então, eu acho que devem visitar uma unidade de saúde pública. Acho que nós somos uma comunidade aberta e certamente encontram alguém disponível para vos mostrar. Acho que se tiverem a oportunidade de passar uma semana, um período numa unidade, é bom. Também acho que é bom passarem por outros serviços de saúde pública, porque a saúde pública não se faz só ao nível local, não é? O Ricardo trabalha ao nível nacional e isso também é uma diversidade que eu acho que é boa na saúde pública, é perceber estes vários níveis de atuação e, portanto, se tiverem essa oportunidade, passem pelos vários níveis, vejam as várias valências que nós trabalhamos, o que é que podemos fazer ao longo da nossa especialidade. Essencialmente falem connosco, porque eu sinceramente durante o curso de medicina, de facto, não tive essa oportunidade, e acho que era importante, acho que é muito importante perceberem, porque não é muito fácil, não é? Não é uma sociedade muito conhecida, depois como não temos consulta, não temos doentes, é assim um bocadinho fora da caixa, e portanto acho que é importante falarem connosco, passarem pelos serviços e perceberem o que é que nós fazemos. Acho que em termos de perfil, acho que é muito flexível e dá para quase toda a gente. Acho difícil quem quer muito cirurgia ou quem gosta muito de internamento, acho um bocadinho mais difícil de conciliar. Por exemplo, para quem quer investigação, acho que é a especialidade certa também, porque temos essa vertente e, portanto, acho que é mais uma diversidade aqui a acrescentar ao leque da saúde pública.
Muito bem, muito bem. E passamos dos conselhos para o futuro. Dr. Ricardo, como é que vê a saúde pública nos próximos anos? Quais é que são os desafios que poderão vir a enfrentar, além das pandemias?
Pois, eu acho que essa é a questão-chave, não é? Nós aqui, como digo, o paradigma mudou e aqui há 10 anos, digamos, o horizonte era bastante negro. Hoje tem esta vantagem de termos uma nova geração muito pujante, com enorme capacidade e portanto, isso obviamente traduz numa maior confiança daquilo que é o futuro. A situação ainda se vai complicar antes de melhorar, porque nós temos uma força de trabalho muito envelhecida. Um estudo há meia dúzia de anos demonstrava que nós tínhamos 85% da força de trabalho acima dos 55 anos e portanto é complicado e portanto ainda vai piorar agora nestes próximos 3 ou 4 anos antes de melhorar com o tal aporte destas novas gerações com 40, 50 internos por ano que vão reforçar as fileiras. O que me parece é que nós temos alongamente programada uma reforma da saúde pública que tarda em sair do papel e que espero que a pandemia possa finalmente ter, digamos, colocado os holofotes na saúde pública, que na prática permitiu identificar as fragilidades e, portanto, eu espero que nós em breve consigamos investir em corrigir essas fragilidades. E, portanto, há uma série de coisas que têm que acontecer, uma melhoria substancial do sistema de informação, termos uma aposta muito maior também naquilo que é a investigação e a publicação dessa investigação. Acho que temos que rever e revisitar quais é que são então os papéis da saúde pública, onde é que ela deve estar, onde é que deve intervir. Por exemplo, uma das áreas que até de forma desadequada tem estado vedada são os hospitais, apesar de já haver uma iniciativa para criar serviços de saúde pública, epidemiologia e investigação nos hospitais, oportunidades para o futuro que eu espero que se venham a materializar. E portanto eu acho que o futuro, e não estou, enfim, se estivéssemos a fazer este podcast há 10 anos, não estaria a dizer isto que estou agora, mas acho que o futuro é francamente risonho e espero que consigamos revitalizar esta especialidade, porque temos de facto um papel importante também a dar ao país, até do ponto de vista da sustentabilidade, ou seja, nós temos que reduzir a carga de doença para que consigamos lidar com aquilo que é expectável, que é o envelhecimento da população e com custos decentes na área da saúde.
Claro.
Sim, eu concordo consigo, ainda bem que este podcast não foi gravado há 10 anos, porque senão provavelmente a maioria de nós não diria grande coisa, sem ser o Dr. Ricardo, e a Dra. Ana Beatriz já diria certamente coisas mais interessantes que nós. Eu não sei se a Dra. Ana quer contribuir aqui com alguma, qual a sua perspectiva acerca do futuro também de saúde pública, se bem que o Dr. Ricardo tem aqui, está tudo muito delineado, portanto, mas deixa aqui...
Dos meus dois
já pensou bastante,
né?
Sobre o tema?
Já passei um bocadinho, até porque já integrei pelo menos um grupo da tentativa de reforma, que o Ricardo fala, que tem toda a razão, para além de concordar com o que o Ricardo disse. Espero muito que o futuro passe pela aposta verdadeira na prevenção. Acho que também passa por nós, médicos de saúde pública e força de trabalho em saúde pública, mostrar o nosso valor e porque é que nós somos uma mais-valia para o sistema, não é? Aquilo que se falava há pouco de se fizermos fizermos o nosso trabalho muito bem é invisível, cabe-nos a nós torná-lo visível para quem decide e quem decide onde colocar o dinheiro. E portanto eu espero muito que passe por essa, por investimento verdadeiramente na prevenção, porque isso é bom para todos e é bom para a população portuguesa. Para além disso, gostava muito que na área da formação as cadeiras, os médicos de saúde pública pudessem ir para as universidades para que
Faça o apelo,
porque acho que era importante. Eu gostava de ter tido essa experiência e acho que é importante para os alunos, para os estudantes de medicina também contactarem mais diretamente com o que é a nossa especialidade. Não?
Tal como vocês não têm aulas de cardiologia com gastroenterologistas, nem aulas de medicina interna com patologistas clínicos, não é? Não acontece isso e, portanto, não
achamos
há
que não, achamos que não.
Pois, exato.
Nunca se sabe, não é?
A razão para a saúde pública ser diferente, não é? É uma especialidade médica como as outras e, portanto, deve ter mais ou menos a mesma referência.
Claro. Sem dúvida, sem dúvida. Zé, o que é que achas que passamos?
Eu ainda sou do tempo.
Diga.
E não é uma queixa, até porque é uma pessoa de facto extraordinária, em que as aulas de medicina geral e familiar eram dadas por pessoas de outras especialidades, porque não havia na faculdade, na altura. Eu lembro-me de era o doutor, o professor Mário Bernardo, não é? Que foi uma professora de medicina geral e familiar, porque não havia o médicos de família ainda nessa altura na faculdade. E, portanto, essa evolução já foi feita pela medicina geral e familiar. Acho que a saúde pública tem que fazer o mesmo caminho.
Esperemos que sim. Zé, passamos agora aos antecedentes pessoais. O que é que achas?
Acho uma ótima ideia.
Então, Dr. Ricardo, começamos já consigo. Já nos deu aqui um amiré, não é? Foi presidente da Associação de Estudantes de Faculdade de Ciências Médicas e da Associação Nacional de Estudantes de Medicina. No fundo, conte-nos esta história que o levou a envolver-se tão cedo no associativismo.
Não tem bem uma história. Ou seja, eu até entrar na faculdade não tinha praticamente participação associativa, não tinha mesmo de todo. Era um bom aluno, muito reservado, muito tímido, mas depois quando...
A doutora Ana Beatriz está a rir-se bastante. Mas foi algo que mudou também de paradigma. Há 10 anos menos risonho do que agora. Agora está mais risonho.
Eu percebo, para quem me conhece agora, esta minha descrição possa ser muito fora da realidade, mas é estritamente a verdade. E acabei por comecei o meu primeiro lugar na associativo foi como secretário da mesa da Assembleia Geral da Associação de Estudantes, e depois fiz o percurso todo da Associação de Estudantes. Fui presidente, fui tesoureiro, fui presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina, fui também um dos membros fundadores do Grêmio Académico, que é hoje uma referência também na Faculdade de Ciências Médicas, como eu ainda conheço, e não como Nova Medical School, como agora
é verdade, março. É verdade.
Bem, a Faculdade de Ciências Médicas também se mantém. Mantém-se, é NMS FCM, com um ifanzinho. Ou com um traço vertical, não sei porque é que optaram por essa opção.
Muito bem. Mas depois acabei por me ir envolvendo sucessivamente e acabei por investir muito do meu tempo na Associação de Estudantes, e nos últimos anos era uma parte importante da minha vida enquanto estudante, era associativa, não há que reconhecê-lo, não é? Ou seja, aquela parte do excelente aluno acabou por ficar até um bocadinho preterida depois durante o curso. Acabei por não repetir nenhum ano, portanto concluí o curso em 6 anos, mas acabei por ter uma aposta muito grande na área associativa, e que para mim foi extremamente enriquecedor e que foi até transformador. Acho que mudei muito aquilo que é a minha maneira de ser durante esses tempos, e que acabou depois também ter repercussões já pós a conclusão da licenciatura, e tendo-me envolvido em múltiplas estruturas, o sindicato, a ordem, agora também nas autarquias, e portanto acho que foi para mim uma enorme escola.
Não sei se quer juntar a medicopatias também.
Eu também tenho tido agora durante
patrono
destes 2 anos uma participação grande em podcast, não como organizador, mas como convidado. Mas acho muito aliciante trocar ideias com outras pessoas
e certo.
Naturalmente dar-vos os parabéns pelo projeto e desejar-vos os maiores sucessos.
Obrigado,
nós aqui gostamos de dar a oportunidade às pessoas das próprias especialidades a falarem das suas especialidades, portanto.
Mas nós, por exemplo, na Associação dos Médicos de Saúde Pública, tínhamos um podcast que fizemos em articulação com a Rádio M80. Portanto, até na Saúde Pública fizemos um podcast e ainda temos, peço desculpa, Beatriz. Não estava a dizer que já não temos.
Podem fazer publicidade.
Com os novos órgãos.
Exato, sinta-se à vontade.
Mas ouçam, porque há ali algumas, talvez para um estudante de medicina não sejam grandes novidades, mas recomendem para as pessoas que possam ali obter alguma informação útil também para melhorarem a sua saúde.
Muito bem.
Eu, pronto, e lá está.
Chama-se consulta marcada já agora, para fazendo a publicidade completa, chama-se consulta marcada e é, está disponível lá.
Exato,
lá.
Convém.
É um bom nome. Sim, é um bom nome.
Exato, é mais fácil dar o nome, assim as pessoas pesquisam lá diretamente no Spotify. E agora, relativamente à doutora Ana, certamente não tinha acesso a estes podcasts e por isso esteve mais indecisa. Mas houve uma viagem muito interessante, que referiu ainda há pouco, que fez mudar de ideias. Como é que, para além de já de ser um elemento da sua bucket list, onde é que começou e onde é que acabou e como é que isso a levou a escolher saúde pública?
Então, eu foi de 4 meses, comecei, na prática comecei em Lisboa, mas fui para Londres, porque eu comprei um bilhete de volta ao mundo, há agências especializadas para isso. Existe, muito bom, aconselho vivamente. O que, basicamente, o que esses bilhetes são? Têm um valor por milhas, ou seja, vocês têm um limite de milhas, e o que vocês basicamente têm que fazer para otimizar o custo e a viagem é vocês definirem o vosso percurso com o mínimo de milhas possível, e foi isso que eu fiz. Eu decidi, eu fui com o meu namorado, decidi em junho que ia fazer isso, portanto, eu e o Harrison, comecei a viagem em setembro. Portanto, foi muito rápido, as agências funcionam bem e o bilhete poupa-vos efetivamente muito dinheiro. E eu o que fiz foi então de Londres fui para Bangkok, depois fiz o Sudeste Asiático todo em muitos sleeping bus e afins. Portanto, fiz Tailândia, Camboja, Vietnã, Laos, depois fui para a Malásia, Singapura. Tive 10 dias na Austrália porque tinha um fascínio muito antigo para a Austrália, porque quando eu era muito pequenino, meu pai é engenheiro de minas, a Austrália tem uma grande tradição na engenharia de minas, e com 3 meses, meu pai foi trabalhar para a Austrália nessa altura, eu estive lá com 3 meses e depois voltei com 9, portanto basicamente já tinha passeado pela Austrália inteira, só não tinha memórias disso, e portanto foi sempre assim um fascínio com a Austrália. Só que a Austrália é muito cara e eu gostava muito de ter estado mais tempo, mas o orçamento não permitia, e portanto felizmente defini só 10 dias e depois fui para a América do Sul. Desci a Argentina toda, até cá abaixo, até Ushuaia, depois Chile, subi e fui até
também ao sempre Peru. Sempre
aí, mais ou menos, porque eles não têm, aí mais ou menos, aí comprámos alguns voos em campos que são mais baratos, mas muita viagem de autocarro, claro, que é para sair o mais barato possível. E depois Peru, Miami, depois foi regresso, mas Miami já foi só mesmo no aeroporto, porque pronto, já estava de regresso. Na prática, como é que isto me levou à saúde pública? Exato. Porque conheci pessoas da saúde global. Foi, né? Nestas viagens falam com toda a gente, e conheci pessoas que trabalhavam na área da saúde global e da saúde pública, e percebi que, na prática, acho que identifiquei aquilo que eu já tinha vindo a identificar ao longo da vida, porque olhando para trás, por exemplo, no meu projeto de área projeto 12º ano, a ideia era ir para a comunidade e estudar as pessoas com obesidade, e olhando para trás percebi que isto era totalmente saúde pública, só não sabia que era saúde pública. Tal como eu, quando estava em pediatria, eu gostava era das consultas de aconselhamento, nomeadamente da alimentação, da amamentação, tudo isso, ou seja, acho que já havia ali uma componente que claramente eu é que não sabia que era saúde pública. E na viagem o que aconteceu foi que eu fui identificando aquilo que nós chamamos os determinantes sociais de saúde e o impacto que isso tinha efetivamente na saúde da população, não é? E, portanto, foi um bocadinho por aí que eu fui dar à saúde pública, mas essencialmente por ter falado com pessoas da área. Depois, quando cheguei, investiguei. Como vos disse, tinha um grande amigo meu que escolheu saúde pública e isso foi, no fundo, a confirmação de que era isso que eu queria.
A viagem devia ser parte do internato, não é?
Foi life-changing, foi como dizia o Ricardo, foi transformador. Foi a melhor experiência da minha vida e foi muito bom. Não foi um ano perdido, honestamente. Não, acho que me mudou e gostava muito de voltar a fazer uma agora que acabei de especializar, mas isto de Covid não ajudou.
Não, veio aqui complicar os planos. Quando o Rafa disse que devia ser uma componente do internato, o doutor Ricardo assinou com a cabeça, afirmativamente. E além disso, e aproveito já agora para fazer uma transição, e que boa transição esta, o doutor Eu estou impressionado. Pá, o Dr. Ricardo já viveu em sítios bem diferentes, ainda há pouco também referiu que foi aqui ao longo de alguns anos, ou pelo menos entre alguns anos formativos, tendo passado 2 anos em Bissau, 2 anos em Oslo e 1 ano em Luanda. No fundo, qual é que foi o motivo que o levou a passar estes 5 anos somados longe de casa e, no fundo, o que é que trouxe consigo?
Bem, na prática a casa foi comigo, não é? Pelo menos em parte dela, eu fiz a minha terceira e quarta classe na Guiné-Bissau, uhum. meu 8º ano em Luanda, e depois então, já após o curso, e já até depois de ter concluído o período formativo da especialidade, é que então estive 2 anos a fazer o tal EPIET, o tal programa, na Noruega claro. Durante 2 anos. E portanto essas experiências em África ainda em miúdo, mas agora já mais recentemente, quer no internato em que fiz um dos estágios em Angola, mas depois já na saúde pública, quer por exemplo estive na Guiné-Bissau a quando do surto de ébola na África Ocidental, numa missão uhum. pelo INSA, de capacitação da resposta local, não é? Portanto aquele bichinho de África acabou por ficar por cá, não é? Portanto acabou uhum. por ser também muito enriquecedor. E depois, quer dizer, este contacto com sistemas de saúde tão diversos, não é? O sistema norueguês é seguramente muito diferente do sistema de saúde de guineense ou angolano. E isso acaba por ser muito curioso, conhecer essas diferentes dimensões e perceber que a nossa intervenção pode ser feita em ambos os modelos, não é? Ou seja, o contexto de um sistema de saúde muito vulnerável, como é o caso do sistema de saúde guineense, por exemplo, em que há aqui enormes necessidades de intervenção e que acaba por encurtar muito aquela diferença entre o que nós estamos a fazer e os resultados, não é? Se calhar no sistema de saúde norueguês, aquilo que nós estamos a fazer vai ter repercussões 2-3 décadas depois, enquanto se calhar na Guiné-Bissau as coisas tendem a ser mais imediatas, até porque ali uhum. a patologia infecciosa ainda tem uma carga brutal e portanto uhum. também há uma capacidade de intervenção mais momentânea. Uhum. Mas também eu subscrevo ali o apelo digamos, à atração da Beatriz por viajar, porque efetivamente é uma das coisas que, não é, como se diz, é das poucas coisas em que se gasta dinheiro e ficamos mais ricos, não é?
É verdade.
O facto de viajar é extraordinário.
E o Dr. Ricardo já viajou para muitos sítios e acredito que terá um sítio favorito, não é? Que neste momento será certamente o Lumiar, não é?
O Lumiar é a melhor freguesia do mundo.
Dr. Ricardo, conte-nos lá essa história.
Na prática, desde... Eu tenho algum envolvimento partidário já desde 2009 e portanto sou militante do PSD e fui-me envolvendo nas estruturas que trabalham mais a área da saúde, mas também depois aqui uhum. a nível local e pronto, e agora nas últimas autárquicas fui candidato a presidente de junta e ganhámos as eleições e sou agora presidente de junta de freguesia do Lumiar, contando com um executivo de 7 pessoas, entre as quais a Beatriz também é autarca, e temos ali muito, muito trabalho para fazer naquela que é a maior freguesia de Lisboa, não é? Portanto são 46 mil uhum. habitantes. E obviamente que a saúde também joga aqui um papel importante, havendo 2 pessoas com um background de saúde pública,
naturalmente vão ser mais cobrados, né?
Que temos aqui uma série de coisas que queremos fazer e que esperemos vão claro. Ter um impacto relevante na saúde das populações aqui que temos a cargo.
Uhum. Desde já parabéns a ambos nesse caso. E gostava também de vos perguntar, também se calhar a ambos, visto que estão envolvidos, como é que um médico, lá está, disse que é militante do PSD, mas como é que sentiu, dentro das suas várias componentes, acredito, uma vocação política? E será que isso é compatível com a medicina?
Eu acho que não é bem vocação política, até porque a política não é propriamente não é bem uma profissão, não é? Ou seja, nós fazemos serviço público durante um determinado período, não é? E na prática, aquela minha aquele sucessivo envolvimento associativo acabou por naturalmente suscitar a oportunidade de fazer coisas diferentes em contextos diferentes, não é? Portanto, o meu percurso foi em diversas organizações, tive a oportunidade de me envolver, acredito que dei o meu contributo, mas também eu acho que as pessoas não se devem eternizar nos lugares e, portanto, deixar as organizações e, eventualmente, se tivermos oportunidade, se tivermos disponibilidade para isso, envolvermos-nos noutras. E, portanto, surgiu, diria quase com alguma naturalidade, esta possibilidade de poder fazer alguma coisa no contexto autárquico, que é um contexto muito próximo, não é? Ou seja, nós somos os políticos que mais próximos estão das populações e que diariamente vivemos os problemas que as pessoas sentem e tentamos resolvê-los. E portanto tem sido muito uma enorme experiência de aprendizagem, com muita humildade, porque aprendemos todos os dias, e até questões que, muito inesperadas e que nos vemos obrigados a resolver, mas até agora, nestes 4, 5 meses, tem sido efetivamente muito, muito gratificante. E eu acho que, já agora, caindo aqui um bocadinho fora do âmbito, mas eu acho que as pessoas têm que se envolver mais na política, têm que, porque não pode ser um insulto, não é? Quer dizer, as pessoas, quem se envolve na política é quase como se fosse insulto, não? Não, todas as pessoas querem dar o seu contributo e dar um pouco de si para melhorar a vida de todos, e eu acho que isso deve ser incentivado. E portanto, criticar muitas vezes de fora é fácil, não é? Agora, ir tentar contribuir para a resolução dos problemas, enfim, acaba por ser um pouco mais difícil, mas se todos derem um bocadinho, digamos, os problemas tendem a resolver-se mais facilmente.
Muito bem, muito bem.
É um dever.
E já agora aproveito para passar à doutora Ana Beatriz, e também acho que é um problema de saúde pública, não é? Porque o exercício físico é importante. Onde é que no Lumiar se joga ténis?
Ah, nós temos vários campos de ténis. E é só complementar ali a resposta
força.
Ricardo, porque acho que o José tinha dito para os dois.
Claro.
Eu acho que eu não tenho a mesma experiência nem perto nem de longe que o Ricardo, nem política, também é a minha primeira experiência política e autárquica, mas... acho que tem muitos paralelos com a saúde pública e com ser médico de saúde pública, porque eu, pelo menos, a forma como eu encaro esta experiência é muito no sentido do serviço público e de dar à comunidade, não é? Lutar para que a comunidade tenha as melhores condições de vida, tenha a melhor saúde possível e a melhor qualidade de vida. E, portanto, há muitos paralelos e acho que há muitas ferramentas que nós aprendemos enquanto médicos de saúde pública que são muito, muito úteis para o exercício depois político local, lá está, de muita proximidade. E é uma aprendizagem enorme e acho que também levamos, eu sinto-me a fazer saúde pública todos os dias, que é engraçado, enquanto poder executivo da Junta. Eu acho que temos muita ação direta na saúde pública e isso também é desafiante e é gratificante.
Muito bem.
Muito bem. E assim terminamos aqui com o Lumiar. E vamos avançar para a próxima rúbrica.
Um abraço então... para todos os habitantes do Lumiar.
Sim, e tem de ser um abraço largo porque...
São muitos,
é a maior freguesia de Lisboa.
Exatamente.
Então vamos avançar para o exame objetivo. No fundo, o exame objetivo consiste aqui num pequeno jogo em que vos damos duas opções e vocês, por favor, tentem escolher uma delas. Se for mesmo impossível, nós.
Doutora Ana já sabe, o doutor Ricardo é que vem aqui mais à experiência.
Então, até podemos começar. A primeira é dirigida a ambos. Vamos dar a oportunidade, então, se calhar, à doutora Ana para responder primeiro e depois o doutor Ricardo perceberá facilmente. Então, doutora Ana, vigiar a gripe ou vigiar DSTs?
Eu, por acaso, gosto mais das crónicas não transmissíveis. Aliás, as transmissíveis é mais para o Ricardo. Vou com a gripe. Vigiar a gripe.
É com a gripe. Doutor Ricardo.
Eu também, é mesmo? Vigiar a gripe, até porque faz parte
do meu naturalmente. Exatamente, muito naturalmente. Bem, mas poderia querer outra área.
Mas não descurar a gripe seria mais importante.
Não descurar as ISTs, seguramente. E há muitas ferramentas engraçadas para vigiar as ISTs, inclusivamente usando as redes sociais. Mas isso levava-nos a toda uma outra conversa.
Fazemos um especial.
Sim, mas agora estou curioso.
Vamos fazer um especial sobre isso.
Não, mas só que abrir uma nota de rodapé. Formalmente, informalmente, são muito importantes na disseminação das doenças, neste caso, da transmissão sexual. E portanto há alguns estudos e trabalhos feitos com base nisso, muito curiosos.
Mas agora que ajudam a identificar surtos às vezes.
Sim. Permitem identificar cadeias de transmissão e interromper essas cadeias de transmissão.
Ok, mas se entrar na questão da privacidade das pessoas, Como é que esse trabalho é feito?
Nisso, porque uma das questões que se coloca, por exemplo, em relação às ISTs, é que as pessoas tendem a não querer revelar os seus parceiros, não é? Mas esta análise permite, de forma, usando muitas vezes inteligência artificial, machine learning, etc., identificar padrões e ir mais direcionado, de forma mais direcionada, por exemplo, rastrear determinados indivíduos, porque sabemos que, do ponto de vista dos algoritmos, da própria análise dos dados, isso são indicadores que permitem identificar mais facilmente quem é que potencialmente poderá estar também infectado. É muito curioso.
Concretizando, é engraçado porque também há pais, por exemplo, pais gastroenteritis, concretizando, vão à procura de sintomas-chave, imaginem, não é? E é aí que entra depois a análise, só para ser mais claro, eventualmente.
Exato. Porque senão
um exemplo muito prático. O John Bronstein, não nas ISTs, mas na área das doenças gastrointestinais, como a Maria estava a dizer, ele tem o Twitter, permite pesquisa de todas as publicações, não é como o Facebook, por exemplo, em que estamos restritos aos nossos amigos, e portanto o que ele faz é, tem um tesouro escatológico, permite identificar se as pessoas têm queixas gastrointestinais, e se identifica tweets com essa característica, envia uma mensagem direta e pergunta: olha, tem queixas gastrointestinais? Se sim, não se importa de preencher este questionário. E isso permite identificar casos de doença gastrointestinal e eventualmente um surto. Porque se, imaginem, vocês forem a um restaurante e tiverem queixas após, se vocês não conhecerem as outras pessoas que também foram ao restaurante, não conseguem relacionar esses casos. Mas através desta, lançar esta rede, é possível que, através desses questionários, se possa perceber: bem, estas seis pessoas estiveram no mesmo restaurante, no restaurante Y.
Exato, portanto, se tiverem gastroenterite, tweetem, estou de diarreia e certamente serão encaminhados. É um dever. Vamos então para a próxima pergunta.
A próxima, também complicada. Qual a maior pandemia, a Covid ou a obesidade?
A obesidade.
Concordam ambos, foi consenso.
Concordo, muito bem.
Apesar de serem mais transmissíveis, mas... é o que é.
É factual. Doutor Ricardo, agora é uma específica para si. Bissau ou Luanda?
Bissau.
Doutora Ana, Interrail em Itália ou em Benelux?
Itália.
Que bem.
Doutor Ricardo, autocaravana ou cruzeiro?
Autocaravana.
Ok, agora uma mais direcionada para a doutora Ana. A direita do Nadal ou a esquerda do Djokovic?
A direita do Nadal. Mas devia ser Federer, atenção.
Agora saiu-lhe um bocadinho ao lado dessa, mas pronto, vamos continuar com o Dr. Ricardo.
Aqui uma disputa. Honestamente, não sou adepto assim tão profundo de ténis, portanto não posso participar. Portanto, Dr. Ricardo, organizar a Expo 98 ou o Euro 2004?
A Expo. Uma parte importante dos meus amigos da vida são voluntários que eu conheci na Expo, e isso é inesquecível. E sem prejuízo também ter vários que conheci no Euro 2004, mas a Expo foi de facto uma experiência extraordinária.
Muito bem. Doutora Ana, Sudoeste Asiático ou América do Sul?
América do Sul.
E pronto, e deixamos aqui uma pergunta mais difícil para o final, se bem que o Dr. Ricardo já respondeu em parte. Medicina ou política?
Eu não consigo escolher, e essa é muito difícil, porque eu não acho que sejam mutuamente exclusivas, não é?
Exato.
E portanto,
mas talvez, penso nos seus eleitores, Dr. Ricardo.
E na política, portanto, ou política e na medicina. Portanto, acho que as duas, essa junção faz-me sentido.
Muito bem. Muito não bem. Sei se a Dra. Ana quer responder também a esta.
Exato.
Eu escolhi a saúde pública, porque eu, mais que a medicina, era a saúde pública.
Muito bem.
Vamos aceitar. Epicrise, não é? Chegamos ao sítio onde vamos pedir para resumirem a vossa especialidade em poucas palavras ou numa frase ou duas. Doutor Ricardo, o que é que diria para cativar os nossos ouvintes?
Bem, diria que é uma especialidade muito versátil e que, apesar de tudo, é pouco conhecida das pessoas. Agora a pandemia trouxe um bocadinho mais os holofotes, mas ainda assim eu acho que tem que se ir lá para se conhecer. E acho que é uma especialidade que tem muito para oferecer, pode ser muito aliciante para qualquer interno e qualquer especialista. E porque também é uma especialidade muito mutável. Aquilo que nós fazíamos há 20 anos não é o que fazemos agora, e seguramente que não será o que vamos fazer daqui a outros 20. E portanto eu acho que é seguramente muito um horizonte bastante largo para explorar e, portanto, venham.
Muito bem. Doutora Ana?
A John Hopkins tem um lema, um louro, que é Saving Millions at a Time. Isto sempre fez muito sentido e acho que é isso.
Bonito, bonito. Zé, introduz então aqui o nosso último segmento.
Uhum. Vamos então para o último segmento, que são então a terapêutica, lá está, onde vos pedimos algumas recomendações culturais, nomeadamente um livro, pois uma música, pode também ser um álbum ou uma banda, e por fim um filme ou uma série, a vosso critério. Começamos então com o Dr. Ricardo.
É um de cada ou...?
É um de cada, um de cada, um de cada.
Bem, livro, o Dune, do Frank Herbert. Uma música, o Missing, dos Everything But The Girl. E qual é que é a terceira?
É um filme ou uma série?
Filme ou uma série.
Filme ou uma série. Bem, não vou repetir o Dune. Portanto, o Ghost in the Shadow.
Muito bem. Doutora Ana?
Então, o livro Ficciones, do Jorge Luis Borges. O filme Inception. E... A música/banda, Florence and the Machine.
Ok. E o podcast Consulta Marcada, já agora.
E o Medicopatias, são dois belíssimos podcasts.
Ah, muito obrigado, muito obrigado.
Sim, mas isso é um bocado derramar água na própria testa, visto que, dentro de uma piscina, visto que estamos no Medicopatias. Mas sim, muito obrigado aí pelo apelo, mas vão ouvir agora a Consulta Marcada a seguir, depois deste episódio, pelo amor de Deus.
Sim, por favor.
E chegamos ao fim.
É isso, muito obrigado aos dois por terem passado connosco aqui esta horinha. Foi um gosto receber-vos e acho que deram uma perspectiva da saúde pública que infelizmente ainda falta em algumas faculdades de medicina. Esperemos que seja um mote para um futuro melhor para os médicos de saúde pública e para os estudantes também, não é? E para todos, no fim, porque é esse o objetivo das tais Millions of Lives que a doutora Ana Beatriz falou. Portanto, da minha parte, muito obrigado e espero que tenham gostado de passar aqui este momentinho connosco.
Muito obrigada pelo convite, foi de facto um gosto e é sempre bom regressar a casa, não é?
Verdade. Muito obrigado pelo convite e também foi muito curioso para mim conhecer aqui partes da Beatriz que eu também não conhecia, portanto foi muito engraçado.
Também não descobri que eras tímido.
É verdade.
Exato. A mim resta-me também agradecer a ambos pelo vosso tempo e por esta conversa. E já sabem, continuem a ouvir os episódios de Medicopatias e agora acrescentem também alguns episódios de Consulta Marcada e vemo-nos na próxima especialidade.